בעזרת השם, דף סמך ה' תתת ג'רובין, סתום דף סמך דלת עמוד ב', דף סמך דלת נוברסו, נאות שמרי, אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה, מיוד מהסוגיה, חולסון הפסקי בביאו ובינו. ונפל הגמרא, אומות ריסינמנט, אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה, פלו עושה בנאום של רבי אלעזר בן עזריה, יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין. רבי אלעזר בן עזריה תהיה ארגומנטו, que pode inocentar todo o povo de Israel do julgamento. O julgamento aqui é o julgamento que Hashem vai julgar o povo de Israel depois que Mashiach vai chegar. Miyom Shekharav Bet HaMikdash Ve'ad Achshav. Esse argumento consegue inocentar o povo de Israel do dia da destruição do templo até hoje. Shneimar, como está escrito, Lachen Shemin Azot Aniyav Shchurat Ve'lo Miyayin. O profeta fala para o povo de Israel, depois que o profeta já falou todas as tragédias da diáspora, o profeta consola o povo de Israel. Lachen Shemina Zotania. O profeta fala para o povo de Israel escutar e chamar o povo de Israel de pobre. O Shchurat Velomiyayin fala Yeshaya Anavi, que o povo de Israel está embriagado, mas não de vinho, embriagado dos sofrimentos da diáspora. Fala Belazar que todo o povo de Israel está embriagado na galut, na diáspora. E aparentemente a Belazar fala que o povo de Israel não está responsável dos seus atos e dos seus pecados. Agora ele fica na frente sobre qual pecado da Belazar se trata. Fala em Manameit, ele pergunta aos sábios: Shikor Mikhomekach, uma pessoa que está embriagada, se ele comprou algum objeto, isso é válido, é dele. O Mimkaro, Mimkar, se ele vendeu, está vendido, ele não pode voltar atrás. Avara Verajejbamita, se ele transgrediu uma alahá. Está condenado à morte por causa disso. Memitinoto, está condenado à morte, ele recebe essa pena. Malkot, se ele tem que ser chicoteado por esse pecado. Malkinoto, chicoteiam ele. Kaloshel Davar, a regra geral é Hareu Kipikeh Rechol Davar. Para todos os aspectos, uma pessoa embriagada é como se fosse uma pessoa lúcida. E lá tem uma diferença. Shepatur Minatfilah, a pessoa embriagada não precisa rezar. Vimos o conceito anteriormente, que é uma pessoa que não consegue conversar com o rei com seriedade, com peso, ele não pode conversar com Hashem também. Você vai contra Rabi Elazar ben Azariah? Rabi Elazar ben Azariah fala que é uma pessoa embriagada, ela não está responsável dos seus pecados? E a gente vê diferente daqui, uma pessoa embriagada está sim responsável dos seus pecados. Responde agora, Maia Echolani Liftor de Keamar, o que Rabi Elazar ben Azariah queria falar que ele pode inocentar o povo de Israel? Nami Midin Tfilah, que ele pensou é com relação às leis da reza, que o povo de Israel não está responsável se rezou sem kavanah, sem concentração. Com uma pessoa embriagada que não consegue se concentrar, também o povo de Israel está embriagado das dificuldades e dos sofrimentos da galut, da diáspora, e não está responsável se eles não vão rezar com concentração. Mesmo que nós estamos obrigados a rezar, uma pessoa embriagada não está obrigada a rezar, foram os comentaristas. Uma pessoa embriagada não está obrigada a rezar agora, porém depois que ela passar o efeito, ele vai estar obrigado a rezar outra vez. Se nós não vamos rezar porque estamos embriagados por causa da galut, nós vamos ficar muito tempo sem rezar, com certeza isso não pode. Por isso falaram pela Zabelezé que consegue inocentar o povo de Israel que não rezou com concentração. Continuamos a Rabi Hanina. Fala Rabi Hanina, lo chamo. Quando é que os atos de uma pessoa embriagada são atos válidos e a pessoa está responsável a esses atos? Ela chelou e guia a Shikrutô Shelot. Somente se a pessoa não bebeu tanto vinho, não está tão embriagado quanto o Loto. Quando o Loto estava com suas filhas. Avali guia a Shikrutô Shelot, porém se ele se bebeu e está como o Loto, completamente inconsciente, Patur Miklum, ele está isento de todos os castigos. E também se ele comprou um objeto não é dele, e se ele vendeu um objeto também não está vendido, porque ele não estava responsável do que ele fez, e está completamente inconsciente. Continuando, Rabi Hanina falou, Rabi Hanina, Kolamapik magen beshad gava, toda pessoa que não reza quando ele está embriagado, Sogrim lechotmin tsarot ba'ado, ele está protegido de sofrimentos. Hashem protege essa pessoa de sofrimentos, uma vez que a pessoa respeitou Hashem, ele não rezou embriagado. Shneimar, a fonte disso, Gavá, Piqué, Meganim, Sagur, Chotam, Tzar. Falou o Pasuga, a pessoa que não reza porque está embriagado, automaticamente ele vai ser salvo dos sofrimentos. Fala na mãe, Mashma de Hayapik, Lishna de Avurium. Qual é a prova? Que essa palavra Apik, Gavá, a pessoa embriagada, Apik, Meganim, ele deixou passar a reza. Tem um nomeador que sabe que essa linguagem de apik significa passar. Dirtiv, como se diz no pasuk, achai bagdu kemonacha. Fala Yov, depois que ele começou a receber os sofrimentos, Yov era uma pessoa muito bem sucedida. Hashem testou Yov com todo tipo de sofrimentos. E os amigos de Yov, os irmãos de Yov, traíram Yov. Fala Yov, meus irmãos me traíram rapidamente como a passagem de um rio, que é a Piknehalim Yavor. Assim como um rio passa com rapidez, também os companheiros de Yov traíram Yov. A gente vê que a palavra apik significa passar, o passar do rio. Bem, com relação à reza, a pessoa deixou passar a reza, não rezou porque está embriagado. Essa é o pedido de Rabi Hanina, Rabi Yohanan Amar fala Rabi Yohanan. O que o pasuk vem falar é que a pessoa não fez mapik. Mapik significa revelar. A pessoa não revelou seus pedidos na reza, uma vez que ele estava embriagado. Fala, mas mais uma daí mapik, lista de gluio. Qual é a fonte que ele, essa palavra mapik significa revelar? Dertiv, como se diz no pasuk, vairu, apikemai, vaigalu, mosdotever. Na Kriyat Yam Suf, na abertura do mar, se revelou as águas subterrâneas, Vaigalu Mosdot Tevel, se revelou o chão do mar. A gente vê que a linguagem de Apik é revelar, que também, tem sido no passado, que a pessoa deixou de revelar a sua reza. Ele vai receber essa recompensa. Pergunta, Mirtik, Dai Mashma, Benemar, Benemar. Esse passado pode ser explicado tanto conforme a Bihanina, tanto conforme a Bihanani, ao mesmo sentido. Mas Benai, por que eles estão discutindo? Qual é a repercussão dessa discussão pela Alahá? E Kabenai tem sim uma repercussão. Ou seja, conforme Rabi Hanina, a pessoa tem que deixar passar a reza, isso significa deixar passar mesmo a longo prazo. Conforme Rabi Hanan, a pessoa tem que deixar de revelar a sua reza, significa curto prazo, vai falar que é Gemara. E Kabenai de Rav Sheshet, a diferença é com relação ao que Rav Sheshet fez. Rav Sheshet Masar Shintei Lechamei. Rav Sheshet tinha bebido vinho e não podia rezar. Ele encarregou uma pessoa de acordar ele um pouco depois. E ele ia rezar. Mar it lei de Rav Sheshet, mar lei de Rav Sheshet. Conforme Rabi Yohanan, Rav Sheshet fez bem. Ele pediu para o encarregado acordar ele depois de um pouco. E ele pode rezar depois, porque a Torá falou a pik, deixar de revelar a sua reza temporariamente, a curto prazo você pode voltar a rezar depois, é suficiente. Rav Sheshet não ia acordar sozinho, ele pediu para alguém acordar ele depois de um pouco de tempo. Porém, Rabi Hanina ia discutir com Rav Sheshet. Conforme Rabi Hanina, Rav Sheshet tinha que dormir até ele acordar sozinho. Porque a Torá fala que a pessoa tem que deixar passar a reza sem deixar passar mesmo a longo prazo. Mesmo que vindo do dado anterior, a opinião de Rabi Baraba falou que a pessoa que dorme um pouco já é suficiente. Por que Rabi Hanina discutiu com Rabi Baraba? Aparentemente, Rabi Hanina concorda com Rabi Baraba, porque Rabi Hanina fala que Rav Sheshet tinha que dormir bastante até ele acordar sozinho. Aparentemente, se deve que Rav Sheshet bebeu bastante vinho. E mesmo que a Gemara falou no Daf anterior que a pessoa que bebe bastante vinho, a pessoa dorme depois e só acentua os efeitos do vinho. Isso é só até um limite. Se essa pessoa dorme bem, mesmo que não acorda sozinho, já é suficiente para essa pessoa estar se sentindo bem e não estar embriagado e pode rezar depois. Por isso, o Rav Sheshet foi para esse ajudante calcular quanto tempo o Rav Sheshet precisa de sono para se sentir bem depois. Continua. Marafri Barash Amara. Falou o sábio nome de Rav. Koshenda Tome Yoshevet Alav. Toda pessoa que não está com seus pensamentos organizados, não está tranquilo. Alit Palel. Não deve rezar. Mishum Shenemar. Que se deu no Pasuk Batsar Aliore. A pessoa que está atordoada não deve rezar, porque a pessoa que está em sofrimento não deve ensinar a Lachot. Ou seja, também a pessoa que está em sofrimento, está atordoada, não deve rezar também. Rabi Hanina Abiyoma Deratach. Se acontecia que Rabi Hanina ficava nervoso, Lomatzli, ele não rezava todo aquele dia. Amar, ele justificava, Batsar Aliore. O pastor que fala que se você está atordoado, sofrendo, você não deve ensinar a Lachot. Por isso Rabi Hanina, quando ficava nervoso naquele dia, ele não rezava mais, porque ele ficava atordoado. Continua com Mar Ukva, Bioma de Shuta, Loavena Fik Lebeidina. Mar Ukva não saía para o seu tribunal rabínico se tinha muitos ventos. Que Shuta significa o vento que vem do sul, é um vento bem forte, e atordoava Mar Ukva, ele não ficava calmo e não conseguia fixar a Lachot. Amar Abnachman Baditzhak falou o sábio, Ilheta Bayatziluta. Para a pessoa fixar a Lachot e estudar a Lachot, a pessoa tem que estar muito lúcida, muito tranquila, que Yom Adistana. Assim como a pessoa está tranquila num dia que tem uma brisa agradável que vem do norte, assim a pessoa tem que estar sempre tranquila para fixar a lachot. Marabai, Fulabai e Amrali em. Falabai, se a minha mãe, a mãe aqui não é a mãe biológica de Abai, a mãe biológica de Abai faleceu no parto, é a madrasta de Abai. Falabai, e Amrali em. Se a minha madrasta me pede, Karif Kutra, me aproxima o Kutar. Kutar é um tipo de patê feito de leite. Lotanai falava, ele já não conseguia estudar a Torá com calma e com tranquilidade. Isso já atordoava um pouco a concentração de Abai. Ele sim estudava a Torá, mas ele não estava estudando a Torá com tanta tranquilidade e com tanta clareza. Amarava falava, Ikaratstankina, se um piolho me morde, Lotanai. Todo aquele dia, Rava não conseguia estudar com muita clareza. Marbridravina, Kassam Marbridravina, Avdalei Mei, a sua mãe, fez para ele Shiva Mani le Shiva Yomi, sete roupas para sete dias. Um dia ele tinha uma roupa, no próximo dia já trocava de roupa, uma defesa contra piolhos. O motivo que ela fez isso para ele é para ele não sofrer dos piolhos e poder estudar com clareza. Continua, Maravilda, falou Maravilda. Lo Ivre Leilia e Alexinta. Hashem criou a noite para as pessoas dormirem. Amarabishma Melakish, Amarabishma Melakish, Lo Ivre Siara e Alegirsa. Hashem criou a noite para vocês estudar Torá. Falam os comentários, não, uma machloket. Uma pessoa que consegue estudar a Torá à noite, então para ele a noite foi criada para ele estudar. Uma pessoa que não consegue estudar a Torá à noite, tem que dormir à noite, então Hashem criou para ele a noite, para ele dormir. Continua. Amrelei lerabizera. Falam para a bizera, mechad dan shmatach. Os seus ensinamentos são claros, são muito exatos. Amarleu respondeu a bizera de imá menino. O motivo que eles estão tão claros e tão exatos é porque eu estudei eles de dia. A família Bezerra, a pessoa deve fixar o seu estudo principal de dia e a noite tem que descansar. A mulher lembra até de Rafrizá, falou a filha de Rafrizá para Rafrizá. Loba e mar meinam purta, o senhor não quer dormir um pouco? A mar lá, respondeu Rafrizá, Ashtat yomi de Ari Revecatini, venenum tuva. Falou Rafrizá, logo mais ouvir os dias longos e pequenos. Venenum tuva, ele vai dormir bastante. Ou seja, porque você estava mencionando o dia do falecimento, que a pessoa descansa bastante e não tem muitas mitzvot lá. Continua Marav Nachman Bar Yitzchak, falou o sábio, Anan Poale de Imame Anan. Nós somos empregados que trabalham de dia. Com relação à Torá, o principal da Torá é estudado de dia. Ravacha Bar Yaakov, Yazif Upara. Ravacha Bar Yaakov pegava emprestado e pagava, ou seja, ele tem um estudo fixo de dia. Se ele estava ocupado durante o dia com o trabalho dele, por exemplo, com alguma necessidade, então ele pagava isso à noite, completava o estudo à noite. Continua com a Mara Belazar, falou a Belazar. Abba Minadera, a pessoa que voltou de viagem, Abit Palesh Loshamim, ele não deve rezar por três dias. Ele não vai rezar a Midah completa, ele vai rezar uma Tfilak Tzara, uma reza resumida que tem no Sidurim. Shneimar, a fonte disso, Bakavse Melanar, Abba Elahavá, Ezra Sofer, quando ele trouxe o povo de Israel da Babilônia para a terra de Israel para construir o segundo templo, ele falou para o povo de Israel que vamos acampar num rio que desemboca numa cidade chamada Avá. Vamos passar lá três dias. Depois, Ezra ia ver a situação do povo, qual parte do povo veio com ele, qual parte do povo ficou na Babilônia. A gente vê que ele precisava de três dias para se acalmar da viagem. Também uma pessoa que voltou de viagem tem três dias para se acalmar, deve rezar a reza resumida e depois ele continua rezando a Amidá normalmente. A avó de Shmuel, que atribuiu, quando o pai de Shmuel vinha de viagem, Lomatsi Tlata Yomi, não rezava por três dias, ele rezava Tzvilak Tzara. Shmuel Lomatsi Bebeita de Id Beshifra, Shmuel não rezava numa casa que tinha lá cerveja, ou seja, o cheiro da cerveja atordoava Shmuel. Rav Papa Lomatsi Bebeita de Id Bei Harsena. A Faba não rezava numa casa que tinha peixe frito, Harsena um peixe à milanesa com farinha, atordoava a concentração de Rafa, e a Faba não rezava lá. Continua agora a Mara Bihanina, falou a Bihanina, Kola mitpate beyeno, yesh bo midat kono. Fala a Bihanina, toda pessoa que se ele bebe bastante vinho, ele perdoa todas as pessoas que pedem perdão para ele, yesh bo midat kono. Ele tem uma inspiração divina, ele se comporta como Hashem se comporta. Qual é a fonte disso? Shneimar, Barach Hashem et Reach HaNichuach. Hashem sentiu o cheiro dos korbanot. Korban aqui é o korban que Noach fez depois do Mabul, depois do dilúvio. Hashem imediatamente prometeu não trazer mais o dilúvio ao mundo. Hashem sentiu o cheiro do Corban e teve piedade. Essa pessoa que bebe vinho tem piedade dos outros, ele se parece com Hashem. Vimos anteriormente que Shmuel sentiu o cheiro da cerveja. Isso já atordoava Shmuel, como se tivesse bebido cerveja. Então, como é que fez essa relação entre o cheiro dos Corbanot e a pessoa beber vinho? Continua, Marabihia, fala Marabihia. Toda pessoa, mesmo que ele se bebe bastante vinho, ele continua concentrado e sério. Ele tem uma inspiração dos 70 anciãos do povo de Israel. Shevim Skenim são aqueles 70 sábios e profetas que Moshe Rabbeinu reuniu para dirigir o povo de Israel e ensinar o povo de Israel as halachot. E o que aconteceu foi que Moshe Rabbeinu, ele chamou 72 Kenim, 72 profetas e sábios, e dois deles, Eldad e Meidad, ficaram no acampamento e profetizaram que Moshe Rabbeinu ia falecer e Yehoshua Binun ia entrar com o povo de Israel na terra de Israel. Com certeza, esses Shevim Kenim, esses 70 anciãos que sim se reuniram em volta de Moshe Rabbeinu, são maiores do que Eldad e Meidad. E mesmo assim, eles não revelaram essa profecia que Moshe Rabbeinu ia falecer e Yehoshua ia trazer o povo de Israel para a terra de Israel. Quem tiver essa característica desses divinos crimes, que eles guardam o segredo, que eles sim sabem, explica agora qual é a relação entre o vinho e esses kenim. Yain itan b'shivim otiot. A gematria, a numerologia de vinho, yain, é 70. É como se fossem 70 letras acopladas à palavra yain, porque os dois yudin são 2 vezes 10, isso é igual a 20, o Nun é 50, somando 70. Vesod nitan b'shivim otiot, também a palavra sod, segredo, também foi dada como se fossem 70 letras, porque a numerologia de sod também é 70. O Samer vale 60, o Vav vale 6 e o Dalet vale 4, somando 70. Interpreta qual é a relação entre Yain e sod, nichnas Yain yatzas sod. A pessoa que coloca vinho em seu corpo, automaticamente ele tira os seus segredos. A pessoa que é mais forte do que os 70 do vinho, significa que ele tem uma inspiração dos 70 anciãos. Ou seja, a pessoa que bebeu o vinho e não revela o seu segredo, que os dois têm a numerologia de 70, significa que ele é mais forte do que esse número 70 do vinho, do Yain. Ele pegou essa força que veio dos Shivim Skenim, os 70 anciãos que se reuniram em volta de Moshe Rabbeinu. Continua a Marabihani, falou o sábio, porque Hashem criou o vinho é para consolar os enlutados. Outro motivo que Hashem criou o vinho é para pagar a recompensa para os perversos. Os perversos que fazem algumas mitzvot, Hashem tem que pagar para eles essas mitzvot, criou o vinho para eles ficarem felizes e receberem através dessa felicidade a sua recompensa das suas mitzvot. Shneimar, a fonte disso, Tnu Shechar Laoved, dê cerveja para uma pessoa que está perdida, uma pessoa perversa que está perdida por causa da sua perversidade. E a continuação do Pasuk, Viyayin Lemare Nefesh, temos que dar também vinho para uma pessoa que está enlutada, está sofrida. Continua, Amara Bicharin Bar Papa, falou o sábio, Kol She'en Yayin Ishpach Betur Betur Kamayim, toda pessoa que não tem o vinho em sua casa, que se despeja como água. Se a pessoa não tem tanta quantidade de vinho assim como ele tem de água para si próprio, para dar para os pobres, não é considerado que ele tem a brachá de Hashem completa. Ele tem certa brachá, mas ele não tem a brachá completa. A brachá completa significa que ele tem vinho como água. Shenemar, a fonte disso, o povo de Israel vai cumprir as mitzvot, Hashem vai abençoar o pão do povo de Israel e a água do povo de Israel. Por que a Torá relacionou o pão com a água? Do mesmo jeito que o pão a pessoa pode comprar com dinheiro de Maser. Sabemos que a pessoa que tem um lote de frutas tem que tirar várias oferendas, vários dízimos. O segundo dízimo, Maser Sheni, seria que a pessoa vai pegar essas frutas, esse dízimo, e levar para Yerushalayim e consumir as frutas em Yerushalayim. Se a pessoa não pode levar tantas frutas para Yerushalayim, ou se a pessoa não pode ir para Yerushalayim naquele momento e as frutas vão se estragar, a pessoa faz uma transferência, um hilul. Transfere a espiritualidade dessas frutas para dinheiro, leva esse dinheiro em certa ocasião para Yerushalayim e compra comidas especiais. A pessoa pode comprar pão com dinheiro de Maser Sheni, é uma comida especial. Afmaim, shenikach bekesef maaser. No que o pasuk fala com relação à água, vai ser uma água que a pessoa também pode comprar com dinheiro de maaser. E a água, literalmente, não é uma bebida especial. A pessoa não pode comprar água com dinheiro de maaser sheni. O maimil, qual é esse líquido que a pessoa pode comprar com dinheiro de maaser sheni? Yain, é o vinho. Vekakar elemai, a Torá chama o vinho de água, por quê? Viramos a página, explica como era. Inishpar bebetou kamayim, se a pessoa tem tanto vinho quanto água, e kabrahá, você vê que a pessoa recebeu a brahá plena de Hashem. Beiló, lo. Pois se a pessoa não chegou nesse nível, que ele tem tanto vinho quanto água, ele não chegou na brahá plena de Hashem. O Elemá fala no Shulchan Aruch, temos esse costume de Navdalá, desperdiçar um pouco de vinho para cumprir isso que a Gemara fala aqui. O vinho tem que ser despejado como a água. Então despejamos um pouco de vinho para atrair essa brahá de Hashem. Continua Marabilai, Beshloshad Varim Adam Nikar. Em três situações a pessoa é reconhecida se é uma pessoa íntegra ou não. Bekosso, Bekisso, Bekasso. Se a pessoa se embriaga, ele é reconhecido se é uma pessoa íntegra ou não. O Bekisso, nos negócios, ele também é reconhecido se é uma pessoa íntegra ou não. O Bekasso, e na sua fúria. Se a pessoa fica muito furiosa, a pessoa tem que trabalhar as suas midot, seus comportamentos. Veamre Le'av Be'sarko. E tem uma opinião que fala que mesmo através do riso da pessoa, a pessoa pode ser reconhecida se é uma pessoa íntegra ou se é uma pessoa vã, fútil. Depende de como ele ri. Continua a maravilha da Amara, voltando ao assunto do capítulo, com relação a Yehudim que moram com Goim, num avô, num beco, num hatzer, num pátio, e diferentes alachot. Fala a Amara, Israel no riba pnimit ve Israel bachitzoná, com relação a dois pátios. Se a pessoa entra na rua no primeiro pátio, esse pátio tem paredes, no fundo desse pátio tem uma porta para outro pátio. Fala o sábio, Israel Enochrim Bapnimi, tem um Yehudi morando com um goi no pátio de dentro. Vem Israel Bahitsunai, tem um Yehudi morando no pátio de fora. Qual é a relação a essa situação? Vimos anteriormente a Mahlok de Rabbeleza Ben Yaakov e Rabbi Meir. Se um goi proíbe um Yehudi de carregar nesse pátio ou nesse beco ou não. Conforme a beleza de Binakov, um goi não proíbe um Yehudi de carregar, um goi só proíbe dois Yehudim de carregar. Uma situação que é necessário no Verhatzirot entre os Yehudim, comprar duas refeições de comida em sociedade, colocar na casa de uma dessas pessoas, aí o goi impede o Verhatzirot e proíbe os Yehudim de carregarem. Porém, numa situação que só tem um Yehudi morando com um goi, fala da beleza de Binakov, o goi não proíbe o Yehudi de carregar. Já vimos o motivo disso na Gemara da Samerbet, e vamos revisar isso na Gemara na frente. Conforme Rabi Meir, um goi proíbe também um Yehudi de carregar nesse pátio, ou nesse mavô, nesse B. A conclusão foi que tinha um Yehudi e um goi morando no pátio de dentro, e um Yehudi morando sozinho no pátio de fora. Bama Selifne Rebbe. Perguntaram para Rebbe, Veassar. Rebbe proibiu. Velifne Rabi Ria Veassar. Também Rabi Ria proibiu. A Gemara entendeu no começo que Rebbe e Rabi Ria proibiram carregar também no pátio interno, também no pátio externo. O motivo que não pode carregar no pátio interno seria como Rabi Meir fala, que um goi proíbe um Yehudi de carregar. Então esse é o caso do pátio interno, um Yehudi e um goi. Também é proibido carregar no pátio externo, mesmo que é só um Yehudi que mora lá. Porém, o Yehudi de dentro e o goi tem drissat regel. Drissat regel significa uma permissão deles andarem do pátio externo para a rua. E também da rua para o pátio interno. Então, eles têm drissat regel, é como se eles estivessem morando junto com o Yehudi no pátio externo. Mas eles estão morando, se resulta que são dois Yehudi morando com um goi no pátio externo, através desse conceito de drissat regel. E se é necessário fazer o verhatzerot entre esses dois Yehudi, e o goi impede eles de fazer o verhatzerot. Falamos, Yativ Rabba Veraviosev Beshiri Pirki Drav Sheshet. Rabi e Rabi Yosef estavam sentados no final do shiur de Rav Sheshet. Veativ Rav Sheshet, e Rav Sheshet se sentou com eles. Vekamar, falou Rav Sheshet, Keman Amra Rav Leshmati. Como que Rav falou essa halakha, que é proibido carregar no pátio interno e também no pátio externo? Que Rabi Meir, falou Rav Sheshet, como Rabi Meir que fala que um goi proíbe um yodi de carregar. Por isso Rav citou Rebi Rabi Rei, que é proibido carregar no pátio interno, que no caso é um Yehudi e um goi que moram lá. Como Rabi Meir fala, conforme a beleza de Yaakov, será permitido carregar no pátio interno, uma vez que não temos dois Yehudi morando com um goi, só um Yehudi morando com o goi. Kirkesh Rabba Reshe, Rabba abanou sua cabeça concordando com Rav Sheshet. Kiram Fususun Dalaha com Rabi Meir. A Maria de Yosef falou Rabi sobre isso. Tregavri Lavri, Kirabana, Mito Baimilta. Dois sábios tão grandes quanto como Rabba e Rav Sheshet vão se enganar nessa Alaha, que eles falam Kiram Fususun Dalaha com Rabi Meir. É verdade. E Kirabi Meir, Sirab Fususun Dalaha com Rabi Meir, Lamali Israel Bahitsuná. Para que Rav tem que citar esse ponto que tinha um Yodi morando no pátio externo? Com certeza o motivo é porque seria permitido carregar no pátio interno, mas tem um Yodin e um Goi, como era beleza de Nacó, fala. E o motivo que é proibido carregar no pátio externo é porque o Yodin tem drissá treg no pátio externo, é como se fossem dois Yodin. Também o Goi tem drissá treg, a permissão de passagem no pátio externo. O Goi proíbe os dois Yodin de carregar, só no pátio externo seria proibido carregar, não no pátio interno. Por isso, já se deu esse ponto que tem um Yodin no pátio externo. Porque só no pátio externo vai estar proibido carregar, não no pátio interno. Então, você perguntou contra Rav Sheshet e Rabba. De que tema? Se você quiser responder a opinião de Rav Sheshet e a opinião de Rabba. Mas se cheia carraia. Talvez Rav estava citando como aconteceu naquele caso. Realmente não era necessário falar esse ponto que tinha um Yodin do pátio de fora. Era suficiente falar lá do pátio de dentro. Que o Yodin está proibido de carregar no pátio de dentro, como Rabi Meir fala. Falei, você não pode ser que isso que falou Rav. Ve'abal minei merav. Perguntaram os sábios para Rav. Pnimibim komam mal. Qual é a alahá com relação ao pátio interno? Será que esse Yodin do pátio interno pode carregar ou não? Ele que está morando com um goi. Ve'amar lem falou Rav mutar. Esse Yodin pode sim carregar. Você vê claramente como Rabi Eliezer ben Yaakov fala. Que um goi só proíbe dois Yodin de carregarem. Só numa situação que tem entre eles Eruvê Hatzerot, aí o Goi impede o Eruvê Hatzerot, mas o Goi não proíbe um Yodin de carregar. Isso que Rebbe e Rebbe Rea falam que é proibido carregar no pátio externo, mas que o Goi e o Yodin do pátio interno tem que estar até aqui no pátio externo, como diz anteriormente. Vê lá, mas o que você quer responder à opinião de Rav, que era Beleza Ben Yaakov? Você quer explicar a opinião de Rav como era Beleza Ben Yaakov? Fala, Hamarat Yushnei Israeli Mostrim Zeazé. Qual o caso da beleza de Yaakov falar que o Goi proíbe dois Yodim de carregarem? É só se tem Eruvê Hatzerot entre esses dois Yodim. Aí o Goi impede esses Eruvê Hatzerot. Porém aqui não vai ter Eruvê Hatzerot entre o Yodim do pátio interno e o Yodim do pátio externo. Mesmo que o Yodim do pátio interno tem drissá treg, passagem no pátio externo. Mas uma vez que ele pode carregar no seu pátio interno, os sábios não dificultaram a Lahá, ele não tem que participar do pátio externo. Essa é uma Mahloke de Rabaná e Rabi Akiva. Então fala que esse Yodin do pátio interno não tem que participar do Eruvê Hatzerot com o pátio externo, uma vez que no pátio interno ele pode carregar sem Eruvê Hatzerot. Uma vez que não tem Eruvê Hatzerot entre esses dois Yodin, o Goi não proíbe eles de carregarem. O Goi só impede dois Yodin de carregarem sem Eruvê Hatzerot entre eles. Então, por que Rav citou a Alahá como Rebbe e Rabi Chia, que é proibido carregar no pátio externo? Uma contradição da opinião de Rav aqui. Ela, que Rabi Akiva, deve ser que Rav sustenta a Alahá como Rabi Akiva. O que falou Rabi Akiva? De Amaregela Muterdim Komá. Que é uma pessoa que tem drissat regel em outro Hatzer, outro Mavoi, Amuterdim Komá. Porém, no seu pátio original, ele pode carregar sem Eruvê Hatzerot. Ou seja, Jerobim Komá. Ele sim proíbe outra pessoa que está no outro pátio de carregar, até eles fazerem o Eruvê Hatzerot, ele tem que participar do Eruvê Hatzerot do outro pátio, do beco, para as outras pessoas poderem carregar. Fala que a mulher deve ser Kirav, sucedendo a Lahá com Rabi Akiva. Conforme Rabi Akiva, essa pessoa do pátio interno tem que participar do Eruvê Hatzerot do pátio externo, a vez que tem um Goi que também tem que se atrair no pátio externo. O Goi impede esse Eruvê Hatzerot de acontecer, eles não podem carregar. Pergunta, mas Lama ali no Hri. Então, por que Rav estudou essa Lahá que tinha um Goi no pátio interno? A filo estranha, mesmo que não tenha um Goi. Tem só um Yehudi. Eles não podem carregar se não fizeram o Eruvê Hatzerot. Aqui que tem um Goi, não tem por que eles fazerem o Eruvê Hatzerot, porque o Eruvê Hatzerot não funciona. Então, por que Rav tem que estudar essa Lahá que tinha um Goi morando no pátio interno? No pátio interno é permitido carregar, porque a Lahá é como era a beleza Ben Yaakov. No pátio externo, seria proibido carregar, porque eles não fizeram o Eruvê Hatzerot lá. Maravuna Bered Rav Yehoshua falou: o sábio leu lá que Rabi Eliezer ben Yaakov, vê que Rabi Akiva, Rav Sindalaha como Rabi Eliezer ben Yaakov, por isso o Yodin do pátio interno pode carregar, que está sozinho com Goi, vê que Rabi Akiva, ela é como Rabi Akiva, que essa pessoa do pátio interno tem que participar do Reuven Hatzel do pátio externo. E por que então Rav citou essa Alaha que tinha um Goi no pátio interno? Vê a Rabi Maiaskina, naquele caso específico, que é um Sheirivu, que é um caso específico, que eles sim fizeram o Reuven Hatzel, mesmo que tenha um Goi lá, eles não sabiam que um Reuven Hatzel não funciona na presença do Goi, fizeram o Reuven Hatzelot. Aí falou Rav, que eles não podem carregar por causa do Goi. Petama de Ikanohri, todo mundo que eles não podem carregar depois de fazer o Verratzerot, é porque tem um Goi lá. O de Assir, por isso é proibido, avalei Ikanohri, o Assir, por isso não tivesse Goi, seria permitido que eles carregarem, uma vez que eles fizeram o Verratzerot. Continua agora, Baminei Rabilieze Mirav. Tendo Rabilieze para Rav, Israel Enohri Bachitsona Vinser Bapnimit Mal. Temos esse conceito da Samerbet. O conceito era que foi Mirabeleza Ben Yaakov, por exemplo. Os sábios não proibiram um Yehudi de carregar se ele mora sozinho com um Goi. O motivo é porque o Yehudi por si só tem tendência de querer se mudar desse local. Os sábios falaram que um Goi proíbe um Yehudi de carregar num recinto para o Yehudi querer se mudar, para ele evitar morar com um Goi, para não aprender os costumes do Goi. Primeiro, uma situação que o Yehudi tem medo de morar com um Goi. Por exemplo, que o Goi ele é suspeito de assassinar Yehudim. Então, um Yehudi sozinho com um Goi, automaticamente tem uma tendência de querer se mudar. Os sábios não viram aqui a necessidade de proibir ele de carregar nesse recinto para ele querer se mudar, porque sozinho ele vai querer se mudar, porque ele tem medo do Goi. Se dois Yehudi morando com um Goi, aí já é proibido carregar, porque um protege o outro, o Goi tem medo de assassinar um Yehudi, porque talvez o outro Yehudi vai ver. Aí os sábios proibiram eles de carregarem naquele Hatzer, naquele Mavoi, para que fique difícil morar com um Goi, para os Yehudim se mudarem e morarem com um Yehudi. Pergunta uma era, Israel Enohri Bachitsonah, tem dois pátios, um dentro do outro. Ou seja, a pessoa entra da rua no primeiro pátio, no fundo do pátio tem uma porta para o segundo pátio, e Israel Enohri Bachitsonah, tem um Yehudi e um Goi morando no pátio externo, e Israel Aprimi, tem um Yehudi morando sozinho no pátio interno. Mal, qual é a Halacha? Será que o Goi proíbe esse Yehudi do pátio externo de carregar ou não? A questão é, vimos anteriormente que se tem um Yehudi e um Goi no pátio interno e um Yehudi no pátio externo, eu considero esse Goi proíbe o Yehudi do pátio externo de carregar. O motivo é porque esses dois Yehudi se sentem seguros. Esses dois Yehudi não têm medo do Goi, uma vez que eles estão morando juntos. Agora eu vou explicar na frente por quê. A questão é, será que aqui também, esse Yehudi e esse Goi que estão morando no pátio externo, e tem um Yehudi no pátio interno. Será que esse Yehudi do pátio externo tem medo de morar com o Goi? Se ele tem medo de morar com o Goi, os sábios não proibiram o Yehudi de carregar? Porque sozinho ele vai querer se mudar? Mal, qual é a Halacha? Hatam, com relação àquele caso que vimos anteriormente, que tem um Yehudi e um Goi morando no pátio interno, e um Yehudi morando no pátio externo. Tama, o motivo que esse Goi proíbe o Yehudi do pátio externo de carregar, Mishum de Shkiach de Dai, porque esses dois Yehudim não têm medo do Goi. Eles sim aceitam morar com um Goi nessa situação. Demir Tadnuchri, porque o Goi tem medo de assassinar um Yehudim nessa situação. Vesavar, o motivo que ele tem medo é que ele tem um receio, hasta at Israel. Se ele vai assassinar um Yehudim que mora com ele no pátio interno, ele tem um receio que o Yehudim do pátio externo vai vir. Vamar Israel de Avegabar Eichá, vai perguntar onde está o Yehudim vizinho do Goi no pátio interno. E o Goi não pode falar que o Yehudi saiu, porque esse segundo Yehudi do pátio externo pode falar que não viu o Yehudi saindo, ou esse Yehudi não veio cumprimentar ele, e o Yehudi vai descobrir que esse Goi matou o primeiro Yehudi do pátio interno, a Valacha, porém aqui nessa situação é diferente. Aqui temos um Yehudi e um Goi morando no pátio externo, e um Yehudi morando sozinho no pátio interno, mas aqui o Goi não tem medo de assassinar esse Yehudi do pátio externo. A Minalei, o Goi pode pensar em responder para o Yehudi do pátio interno, se ele perguntar onde está o seu vizinho do pátio externo, na fac Azalei, ele saiu para a rua. O Yehudi do pátio interno não tem como contradizer esse Goi, na verdade o Goi assassinou o Yehudi. Se não, se talvez esse Yehudi do pátio externo tem medo de morar com o Goi, e sozinho ele tem uma tendência de querer se mudar aqui, talvez os sábios não proibiram esse Yehudi do pátio externo de carregar essa situação. Mesmo que o Yehudi do pátio interno tem drissat regel, tem passagem e caminho no pátio externo, É como se fossem dois Yodim morando com Goi. Já vimos a Lahá que dois Yodim morando com Goi é proibido carregar. Mas também os sábios não dificultaram a Lahá nessa situação. Vês que o Yodim do pátio externo tem medo do Goi. Uma situação um pouco diferente. Odimo, talvez não, talvez o Goi tenha sim medo de assassinar o Yodi do pátio externo. A Hename Mirta, o Goi tem sim medo de salvar, que o Goi tem esse receio. Hashtat Streve, Hazir, justamente agora, talvez o Yodi do pátio interno vai passar e vai perceber que o Goi está assassinando o Yodi. Então não vai querer assassinar o Yodi do pátio externo? Consequentemente, esses Yodi não tem medo de morar com o Goi nessa situação? E os Hamim proibiram eles de carregarem no pátio externo nessa situação, porque eles não têm medo do Goi. Amale respondeu o sábio, Temer Raham Verkam Ot. Respondeu aqui Rav, temos que associar esse caso com o caso que vimos anteriormente, que um Yodim e um Goi estão morando no pátio interno, e lá os Yodim não têm medo do Goi, também aqui os Yodim não têm medo do Goi, porque o Goi pode ter esse receio que justamente agora o Yodim do pátio interno vai passar pelo pátio externo e vai perceber que o Goi está assassinando o aluno Yodim do pátio externo. Continua, Rash Lakish, Vitamide de Rabi Hanina, Ikleu Leal Pundak. Rash Lakish, os alunos de Rabi Hanina se encontraram numa hospedaria e tinha um goi morando lá. Esse goi não era o proprietário, ele era inquilino, ele tinha alugado esse local. Velava Sohe, e esse inquilino não estava passando o Shabbat naquele local. Já vimos anteriormente que um goi que não está passando o Shabbat naquele local não proíbe os Yodim de carregarem. Porém, os Hachamim tiveram um receio que talvez esse goi ia voltar no meio do Shabbat e automaticamente ia proibir os Yodim de carregar. Veava Maskir, porém o proprietário estava naquele local. Amru, perguntando aos sábios, Nome Megar Minei. Vimos que o conceito para poder carregar no local que tem um goi é alugar do goi o direito que ele tem de usar esse pátio. Eles perguntaram, Maule Megar Minei, será que podemos alugar a posse do proprietário no pátio ou não? Uma vez que o proprietário já alugou para esse outro goi, talvez o proprietário já não pode mais alugar sua posse no pátio, uma vez que não está morando mais lá. Isso é uma questão. A pergunta não começa se esses dois goi têm um contrato que o proprietário não pode despejar o inquilino quando ele quiser. A pergunta nem começa, é como se o proprietário não existisse, não tivesse nenhuma posse na sua casa, todo o tempo que não terminou o contrato. De Loagria, não podemos alugar do proprietário. Kitibae, a pergunta começa, a pergunta começa se o proprietário pode despejar esse inquilino quando ele quiser. E esse era o caso nessa situação, que se o proprietário podia despejar o inquilino quando ele quisesse. Maikoi alaha. Queima de Matsimessala e Gleagrina, uma vez que esse proprietário poderia despejar esse inquilino, então podemos alugar do proprietário a posse que ele tem no Hatser, no pátio, e no Mavô e no Becum, mesmo que ele não despejou agora esse inquilino, mas ele poderia, ele tem essa posse, ele pode também alugar a posse que ele tem no Hatser, no Mavô, ou Dilma, talvez não podemos alugar desse proprietário, acho também Alossarki. Naquele momento esse proprietário não despejou esse inquilino. Sendo assim, é como se o proprietário não tivesse nenhuma posse em sua casa e também no Hatser, no pátio, e não podemos alugar dele. Sabe se tiver essa dúvida? Amala Endresh Lakish Niskor. Falou Endresh Lakish, vamos sim alugar desse proprietário. O conceito de Endresh Lakish é que os sábios sempre facilitaram as alahot com relação às leis de Eruv, uma vez que Eruv é uma alahá rabínica, sempre podemos ir Lekula facilitando. Falou Endresh Lakish, vamos sim alugar desse proprietário. Orek Shenagia, Eslilagotenu Shibadarom. Quando vamos chegar até os nossos Hamim no sul, Nishala é, vamos perguntar para os Hamim se a gente fez corretamente de alugar desse proprietário. Atu Shailor de Rabiefes, eles sim foram para o sul e perguntaram para Rabiefes. Amarla é, respondeu Rabiefes, e a fé, sim temos essa carta. Vocês fizeram muito bem de alugar desse proprietário, uma vez que esse proprietário pode despejar o inquilino, ele tem sim posse no Hatser, e também tem posse na casa e pode alugar sua posse no Hatser. Continua, Rabi Hanina Bar Yosef, Rabi Chia Bar Abba, Rabi Asi, os três sábios, Ikleu Leal Pundak, eles se encontraram numa hospedaria de um goi. O goi não estava na véspera de Shabbat, eles fizeram Eruvei Hatserot lá. De Ata Nohri, Mari de Pundak be Shabbat. O dono da hospedaria voltou no meio do Shabbat. No momento que ele voltou, se anulou Eruvei Hatserot dos sábios, eles não podem mais carregar lá. Amru, sabes perguntar, o mal lemei garminei. Será que é permitido alugar desse goi a posse e os direitos que ele tem nesse pátio no meio do Shabat ou não? Mesmo que sim, os sábios iam alugar esse goi no meio do Shabat, não os três sábios iam poder carregá-la, porque senão iam poder fazer o Ver Hatzerot. Sabemos que só pode fazer o Ver Hatzerot da véspera de Shabat, onde o Ver Hatzerot se concretiza no Penash Mashó do Shabat. Porém, eles poderiam fazer Bitul Reshut, anular suas posses e os seus direitos daquele pátio, transferir essas posses para um desses sábios, e só esse sábio pode carregar de sua casa para o pátio, e objetos que estavam nesse pátio na entrada do Shabat, não pode carregar da casa dos outros sábios para o pátio. Para esses dois sábios que fizeram Bitul Reshut, podem pedir para o sábio que não fez Bitul Reshut de carregar por eles. Por eles questionaram, será que pode fazer esse aluguel da propriedade do goi no pátio em Shabat ou não? Fala os dois lados da questão. Sorrer que me arer dame. Talvez a pessoa que aluga, os sábios vincularam essa alahá de aluguel do goi, após que tem no Hatzer, não poder carregar lá. É como a alahá de fazer o eruv, mas me arer em Beodion, do mesmo jeito que a pessoa que faz o eruv tem que ser da véspera de Shabat. A sorrer em Beodion, também a pessoa que aluga do goi tem que alugar da véspera de Shabat. Só aí funciona para as pessoas carregarem lá naquele pátio. Ou Dino, ou talvez não. Sorrer que me bater reshut dame. Talvez os sábios vincularam essa alahá de alugar do goi a sua posse no Hatzer. Assim como é possível fazer Bitul Reshut, uma anulação da propriedade de cada pessoa, transferir essa propriedade e esses direitos no pátio para uma dessas pessoas. Mas Bitul Reshut do Afilo Beshabat, mesmo que a pessoa pode fazer Bitul Reshut mesmo no meio do Shabat, a Soher Afilo Beshabat, também seria possível fazer o aluguel desse goi no meio do Shabat também. Ou seja, os sábios estavam na dúvida se essa alahá de alugar do goi, a propriedade dele está vinculada à alahá de Iruf, e só pode ser da véspera de Shabat, no meio do Shabat, ou está vinculada à alahá de Bitul Reshut, anular sua moradia, e pode ser no meio do Shabat também. Os sábios se dividiram com relação a essa alahá. Rabbi Hanina Bar Yosef Amar Niskol. Rabbi Hanina Bar Yosef falou que sim, é possível alugar do goi no meio do Shabat. Rabbi Asi Amar Lo Niskol. Rabbi Asi discutiu, falou que não podemos alugar no meio do Shabat, só da véspera de Shabat. Falando com a alahá final, Amar leu Rabbi Chia Bar Abba, falou Rabbi Chia Bar Abba para os sábios, Nismocha Livre Zaken. Vamos nos apoiar na opinião de Rabbi Hanina Bar Yosef, que tem mais idade, Veniskor. E vamos sim alugar desse goi no meio do Shabat e carregar lá. Atu Shailu Leir Rabbi Yohanan. Em outra ocasião, os sábios foram para Rabbi Yohanan perguntar se eles fizeram corretamente. Amar Laem falou Rabbi Yohanan para os sábios, e a fé citem Jezahartem. Vocês fizeram corretamente. Era permitido alugar no meio do Shabat, porque os sábios vincularam a alahá de alugar do goi com a alahá de Bitul Reshut, a anulação das posses da pessoa no Hatzer, no pátio. Isso fala que Agmará, mas até já amanhã continuamos a ver com novos conceitos. Uruhadunayrulam, amém, amém.